o que falar de João Pessoa. A minha opinião de João Pessoa ainda é a mesma daquele tempo, assim. É uma cidade adorável, uma cidade que eu gosto demais, sou apaixonada por João Pessoa. Nasci em João Pessoa, me criei em João Pessoa, já conheço vários lugares do mundo, mas a minha saudade sempre é grande para retornar a João Pessoa, né? Então, o que me traz assim gratas recordações, primeiro eu nasci num lugar maravilhoso, porque eu nasci ali na, quer dizer, nascimento foi na maternidade Cândida Vargas. Mas nós morávamos, meus pais morávamos na Desembargador Bôto de Menezes. Hoje que é a continuação da Avenida Tancredo Neves, aquela parte mais do centro ali, que vamos chegando ao centro da cidade. Então eu nasci ali e o quintal da minha casa, de onde nós morávamos, meus pais moravam, o quintal da nossa casa era o Parque Arruda Câmara, a Bica, entende? Então minha infância, minha primeira infância de até 7, 8 anos era brincar e passear na Bica, né? Que era o nosso quintal praticamente, né? E a cidade de João Pessoa assim sempre linda, não é? Eu pelo menos particularmente sempre achei a cidade linda. E como nós sabemos, ela nasceu e começou as margens ali do Rio Sanhoá, onde a cidade foi se desenvolvendo, foi crescendo, e era tudo muito próximo onde nós morávamos ali, né? Então nós sempre fazíamos passeio pela lagoa, era onde meus avós inclusive me levavam para passear, era na lagoa, que era outra história, não tinha aquele movimento de ônibus e carros como existe hoje, realmente era um parque, né? Tinha restaurantes, onde é o Cassino da Lagoa, o restaurante, o Cassino da Lagoa, era o CEU, que era o Centro Universitário Estudantil, né? Pertencia à Universidade Federal da Paraíba, né? E havia matinês dançantes ali, não era um restaurante. Era funcionar como um centro acadêmico, como um clube, como uma parte de encontro das pessoas. Então era muito interessante. Havia um curso, o que se chamava um passeio, chamavam até isso já eu mais mocinha, era o Quem Me Quer, chamava. Era o passeio da juventude aos domingos naquela área da Lagoa, né? Havia o passeio, então os rapazes e as moças. Sempre era o ponto de encontro no domingo à tarde, era ali. E no onde é o cassino, que era o CEU, que era o centro estudantil universitário, haviam as festas, os bailes. Então, como eu era muito jovem naquela época, ainda menina moça, nós ficávamos olhando o encontro, né? E parávamos ali as mais velhas, parávamos para paquera, né? E tinha aquele desfile de carro, quem tinha carros, que eram poucos rapazes que tinham carro, e as moças a quererem a paquerar por ali. Então era um cenário bem diferente do que é hoje, né? Que eu acredito que talvez pensando nessas reminiscências, que talvez o prefeito atual queira realmente revitalizar e tornar assim o Parque Solon Lucena, né? A Lagoa hoje ele tem um projeto de fazer daquilo ali um lugar de encontros, de piqueniques, das pessoas se encontrarem. Talvez ele não é da minha idade, é mais jovem, mas pensando nisso, queira fazer voltar o que já foi um dia a Lagoa, né? Então, que era um lugar assim agradabilíssimo. Praia, para nós virmos à praia aqui em Tambaú ou Cabo Branco, nós nos preparávamos para fazer piqueniques. Nós vínhamos de manhã, muito cedo, trazendo almoço, trazendo lanche, trazendo refrigerantes, para passarmos o dia, porque era muito distante. A praia não era isso. Esse acesso aí para as pessoas, esse mundo de carro, das coisas, não existia, né? Nós vínhamos de ônibus para cá ou de bonde. Que eu ainda andei de bonde, de João Pessoa, que tinha uma linha que vinha exatamente do Ponto de Cem Réis, direto para a Praia de Tambaú, né? E nós descíamos aqui hoje onde é a Rui Carneiro, né? No final de onde é a Rui Carneiro. Né? Então, para nós nos locomovermos para a praia, nós fazíamos um piquenique, era o dia todo. Saíamos de 7 horas da manhã de casa e voltávamos às 3 da tarde para casa. Era como se fosse uma viagem. Né? Então, assim, são lembranças de, 12, de meus 12, 13, 14, 15 anos. Né? Que aí, nesse momento, eu não morava mais lá no Desembargador Boto Menezes, já morava aqui na Santa Júlia, aqui na Torre, ali onde hoje funciona o Hospital Samaritano. Né? Nossa casa era de Santa Júlia, 93, era exatamente o Samaritano, era a lateral do Samaritano, do Hospital Samaritano. Então já foi o período da minha segunda infância e adolescência, foi ali. Né? E de João Pessoa, assim, a Festa das Neves, que era assim, um evento social, né? Hoje é uma festa assim, que também o atual prefeito ele vem tentando fazer voltar a Festa das Neves de antigamente, né? Que a Festa das Neves era uma festa assim, de cunho social, né? Onde as famílias se encontravam, eu pelo menos sou testemunha de vários casamentos que ocorreram de pessoas que se conheceram durante a Festa das Neves. Né? E onde nós nos arrumávamos, nós fazíamos roupas e preparávamos cada noite que ia à festa, tinha assim, uma roupa diferente, uma roupa nova, sapato novo, para realmente assim, usufruirmos, desfilarmos na Festa das Neves, que sempre foi assim, um ponto alto. E depois, com o decorrer do tempo, a parte profana da festa foi cada vez, não digo assim, se vulgarizando, mas perdeu o glamour que tinha a Festa das Neves, porque realmente nós nos preparávamos para o mês de agosto vivermos a festa do aniversário da cidade, que culminava no dia 5 de agosto com o dia da o ponto máximo da festa, que era o dia de Nossa Senhora das Neves. Né? E... Aquela diga, o que você quer ali, mais?
Aquela, a senhora estava falando, né, de como era a lagoa na época da sua infância. É, assim, a urbanização era muito diferente do que nós temos hoje em dia?
Era diferente. Porque ali na área da lagoa, principalmente naquele lado hoje onde param os ônibus, todos ali, aqui ela ali era quase que uma floresta de bambus, entende? Eram muitos bambus ali plantados. Inclusive tinha um restaurante, uma churrascaria que era muito famosa aqui em João Pessoa, no meu tempo, e já quase na fase adulta, já fazendo faculdade, né? Já na fase assim, digamos, dos anos 70, por aí. Ainda funcionava esse restaurante, que era a Churrascaria Bambu. Era um ponto assim, era do lado de lá onde é o cassino hoje, que era o céu antigamente, e do lado de cá, à esquerda, era o Bambu, a Churrascaria Bambu, que era frequentada assim pela alta sociedade de João Pessoa. Né? Então, era um lugar assim, muito agradável. E eu cheguei a frequentar já como adulta a Churrascaria Bambu, que era da minha infância, da minha segunda infância, pré-adolescência, adolescência, mas que nós víamos, mas era uma realidade muito distante. Mas chegou o momento de eu poder frequentar a Churrascaria Bambu. E a vegetação da lagoa era assim, a urbanização era muito feita com os bambus, né, tinha os bambus, as acácias, né, que floravam e floriam muito mais do que hoje, né? Não sei se é porque eram mais novas, não sei, eu sei que nós temos verdadeiros tapetes ali na Avenida Getúlio Vargas, né? E ali naquela área da lagoa, das acácias, né? E no momento da floração, aquilo tudo ali ficava assim, um tapete só amarelo, né? Naquele tabuleiro de xadrez que tem ali naquela área do Liceu Paraibano, naquela descida ida e vinda da Getúlio Vargas, né? Você sabe, nós temos um tabuleiro de xadrez ali, aquilo ali era um tapete só, na época da floração. E hoje nós vemos bem menos a floração da acácia. ali um pouco no prédio da antiga reitoria, onde funciona hoje, eu acho que é um prédio do INSS, APAS, uma coisa assim, né? Não tinha aquelas pistas que tem de bicicross, que tem na lagoa, não é? Era realmente, não havia aquelas barracas que hoje existem ali. E o comércio era bem menor, porque ali, digamos, onde é a C&A, onde fica a C&A, onde fica o Hiper, aquilo tudo ali era residência, né? Exatamente, digamos, das pessoas que tinham poder aquisitivo elevado, que hoje moram aqui na praia, Alto Plano Jardim Luna, era antigamente as pessoas que tinham um grande poder aquisitivo, elas moravam naquela região ali da Almirante Barroso e Pedro I. As grandes famílias, os grandes nomes, moravam ali, né? E depois que subiram ali das margens do Rio Sanhão, ali no que nós chamamos de Cidade Baixa, estação ferroviária, né? Que as primeiras casas boas foram ali, depois foram todas transformadas em comércio e subiram exatamente para aquele setor ali da região da Lagoa. Então ali era uma área puramente residencial.
E de casas.
E de casas, de sobrados e de palacetes. Hoje nós ainda temos alguns ali na Getúlio Vargas, na Avenida Getúlio Vargas, quando você vai descendo ali na Igreja Batista para pegar a Lagoa, você ainda tem umas casas bonitas que antigamente eram verdadeiros palacetes, aquelas casas. Eram casas lindas, casas de primeiro andar, casas imensas, que hoje são ocupadas por repartições públicas, como a Procuradoria-Geral da República, né? Colégios, lojas de carros, de moto. Então aquilo ali tudo era uma área tipicamente, puramente residencial. O único prédio oficial que existia era o Liceu Paraibano e logo junto, que era a Escola Fafi, que era a Escola de Filosofia e por trás a Escola de Professores, né? Então era só educação, aquela parte direita dali, né?
E as pessoas, assim, o comércio que as pessoas precisavam, assim, padaria, algum mercado, existia por ali?
Olha, por ali eu não me lembro. Nós tínhamos, descendo ali para a Cidade Baixa, ali na Praça Aristides Lobo, que era todo o comércio, se concentrava mais naquela região. Ali, uma parte da Maciel Pinheiro. Quer dizer, não existia aquele comércio que existe hoje de material de construção, material elétrico e tal. Havia, assim, alguns armazéns, né? Alguns empórios, né? Que se vendia em grosso, né? Eu lembro bem que meu pai e minha mãe, eles iam chegar assim perto do Natal, ia, digamos, ao Armazém Limeira, que era, eles iam para comprar, eles compravam assim, manteiga, aquelas latas de 10 quilos, biscoito creme crack, biscoito surtido, tudo era numas latas grandes de 5 quilos, 2 quilos, 3 quilos. Era sempre assim, tinha um comércio de armazém. Eu me lembro muito desse Armazém Limeira, porque sempre meu pai e minha mãe falavam, né, e eles iam fazer essas compras lá para muitos dias, nossa família era uma família grande. E ele comprava em grosso, às vezes até feijão, saco, arroz. Então, tinha assim, supermercados, nesse momento não existia. Os mercadinhos, pequenos mercadinhos, funcionava na feira de Mercado Central, que é onde se fazia feira livre, né? E onde toda essa parte de secos e de alimentos, assim, de cereais, nós comprávamos a litro, não era nem aquilo. Eu lembro que era um litro de feijão, um litro de farinha, um litro de arroz, entende? Não era quilo, né? Ali no Mercado Central, onde havia lugares assim de vender roupas, sapatos. Eu me lembro que os meus primeiros sapatos eram comprados no Mercado Central. Até um dia desse eu estava lá com minha filha e mostrando-os num lugar onde vende temperos e coisas assim, artigos diversos, palha, não sei. Eu mostrando que ali vendia sapatos e roupas. Então nós comprávamos, minha mãe comprava para todos nós, os irmãos, né, a sapato e roupa no Mercado Central, né, ali para a gente. Comprava mimos quando ela queria nos agradar, com um biscoito, com um pirulito, Era tudo, vinha tudo da feira do Mercado Central.
Como que era o Mercado Central fisicamente comparado com hoje em dia?
Com hoje em dia. A diferença do Mercado Central, a estrutura ainda é mantida, né? Ainda tem uma parte que tem uma estrutura antiga, aquela parte que fica dando para Almeida Barreto, ainda é muito igual, né? Só que quando a gente é pequeno, tudo fica muito grande, não é? Então, para mim, aquilo era uma coisa, para meus irmãos, era uma coisa grandiosa. Era o maior lugar onde nós íamos. Quando nossos pais ele fazia um revezamento. Uma semana ia um, outra semana ia outro, outra semana ia outro. Certo? Então, quando chegava a semana daquele filho que ia, era uma festa, era uma ansiedade, tudo era voltado e envolvido para aquilo. Se não fizer isso, não vai à feira. Se não fizer a tarefa, não vai isso. Se vier, o castigo era impedir. Então, nós não queríamos, por hipótese alguma, perder a alegria de ir para o Mercado Central. Porque, sim, tinha uma coisa assim que também... duas coisas, aliás, que nos encantava muito, e a mim particularmente, sobretudo, era ter quem a gente ia, fazia feira com o pai. Aí, na época, eram os balaieiros que carregavam a feira, né? Era um pau assim com dois balaios bem grandes pendurados nas pontas. Então, num lado eram as verduras penduradas, o homem carregava. Era as frutas, inhame, batata doce, macaxeira e verduras. E no outro lado eram as carnes, feijão, arroz, macarrão, essa coisa. Então, aqueles homens levavam aquilo num equilíbrio maior do mundo. E quando acabava de fazer a feira, então o nosso prêmio era tomar caldo de cana. Até hoje sou louca por caldo de cana, eu acho que por causa disso, tomar caldo de cana e pão doce. Então era nosso prêmio. E levarmos uns pirulitos, que eles faziam uns pirulitos de açúcar queimado, em modelo assim, tinha um modelo de boneca, ou de boneco, de revólver, de flor, de sapato. Então aquilo era uma verdadeira obra de arte e era o nosso prêmio, certo? Então, voltando à sua pergunta original, de como era o Mercado Central, a diferença de hoje e de antes. Hoje eu entro no Mercado Central, ainda costumo ir algumas vezes em busca de chás, de condimentos, de materiais de palha. Eu sempre ainda busco no Mercado Central, mas chego... Hoje eu não sinto o encanto. Como eu disse a você, quando a gente é pequena, acha tudo muito grande. Era uma coisa linda. As frutas eram lindas, lindas. Minha mãe comprava flores todas as semanas. Ela comprava flores para enfeitar a casa. E nós tínhamos aquele lugar de comprar as flores. Hoje eu não vejo esse lugar, né? No Mercado Central. Tem onde nós tinha muito, eram flores em abundância. Hoje tem um logo na entrada principal, do lado esquerdo, tem um lugar onde vende flores, mas é muito pouco em relação ao que nós temos, né? A parte de frutas, de verduras, era tudo assim do meio da rua, a gente passava. Quando chovia, era um lamaçal só, mas também era bom, certo? Aquela coisa da oferta e da procura, do preço mais barato, né? Da qualidade melhor, da oferta de uma banca para outra. Aquilo tudo assim me encantava, né? E muitas aves vivas, que nós não comprávamos abatidas, né? Galinhas, perus, patos, comprava sempre na pena, vivo, para levar para casa para matar, né? Então, no meu ponto de vista, era melhor, bem melhor. Por mais que estejam revitalizando e querendo assim, mas... É diferente, é muito diferente. Aquele mundo, aquela parte de carnes que nós íamos pendurados de um lado e outro, aquilo assim, me impressionava como é que matavam aquelas porcos enormes, bois, vacas, bandas penduradas. Então, era uma coisa assim muito gostosa. Me traz assim excelentes recordações.
Esse balaieiro que a senhora mencionou, ele trabalhava só para abastecer as bancas ou a
não,
pessoa contratava?
Não, não, esses balaieiros, pelo contrário, ele era para o público que estava fazendo a feira. Eles não serviam às bandas, né? Tinha um tipo de balaieiro que ele só carregava um balaio na cabeça. Aí ele fazia assim uma rodilha de tecido, de pano lá, e encaixava aquele balaio deste tamanho e enchia, né? A pessoa fazendo a feira e botando, e depois ele deixava na nossa casa, entende? Por exemplo, nós morávamos ali, como eu já lhe disse, na Desembargador Boto Menezes, eles iam até lá, né? Meus pais não tinham carro naquela época, certo? E na feira, e quando nós usávamos esse balaieiro, que era assim, uma madeira, um pau assim, mais ou menos nessa espessura, assim, e com os dois balaios pendurados num tripé de cordas, certo? Aqui em cima no pau, e tinha aquele... caíam três cordas e o balaio embaixo. Era quem fazia mais feira, né? Porque tivesse mais dinheiro, né? Quem tinha mais gente em casa para abastecer e alimentar. E era assim, e eles carregavam aquilo, tanto o que ele carregava o balaio só na cabeça, ele nem segurava. E eles faziam um movimento no corpo, como que equilibrando aquilo assim, na cabeça. E esse outro que carregava os dois balaios embaixo, ficavam pendurados. E ele botava essa rodilha, esse pano, eles botavam aqui no ombro, para poder sustentar, certo?
E como eles eram pagos?
Nós gratificávamos, né? Meu pai e quer dizer, as pessoas, de uma forma geral, gratificavam, contratavam com ele, né? Quanto é que ele ia. E normalmente havia uma freguesia. Você, quando chegava, por exemplo, meus pais sempre faziam a feira no sábado. Aí, digamos, chegava 8 horas da manhã. Já ia em busca do balaio dele. Então, como ele sabia que eles iam, ele esperava. Havia uma freguesia do balaieiro só, né? Depois, eu já moça, bem mais mocinha mesmo, já. Aí começaram a aparecer os carros de mão. Os meninos com os carros de mão, mas os balaieiros continuavam. Aí começaram a aparecer os carros de mão e tal. E uma outra característica, nós nos arrumávamos para ir à feira, com chuva ou com sol. Nós íamos arrumados, mesmo com a lama, quando às vezes tinha chuva, né? Mas nós íamos arrumados para a feira, né? Nós não saímos sem ser arrumados, né? Eu me lembro que papai botava sapato bico fino, camisa de seda para fazer a feira no Mercado Central, né? Então, não sei se aquilo era uma questão de prestígio, ou de tal, porque ele era uma pessoa assim, funcionário público, mas ele de natureza muito vaidosa também. Então, era assim, conhecido, né? E chegava, e outras pessoas também arrumadas. Aí, ó, o boxe, né? Que hoje eu chamo boxe, mas na época era barraco, onde a gente comprava o queijo, né? Onde comprava a carne de sol. Então, tinha todos aqueles lugares, eram sempre os mesmos que nós fazíamos, entende? Nós tínhamos a freguesia. Né? É meu freguês. Que o freguês normalmente é quem compra, não é? Mas ele, meu pai, por exemplo, minha mãe, eles utilizavam o meu freguês com quem vendia também, certo? Então, era assim, eu acho que é uma das melhores recordações da minha infância. O Parque Arru da Câmara, a Bica, que até hoje eu já sou avó, e faço questão de meu neto, de vez em quando nós irmos à Bica, para ir juntar meus sobrinhos, inclusive os filhos de Emanuele, o esposo dela, e tudo, e nós juntamos todos, junto meus sobrinhos netos, com meu neto, minha filha, e vamos à Bica para fazer piqueniques, certo? A gente vai, leva comida e leva os meninos para passear naquele trem que hoje existe, que no meu tempo não existia, e a família, a gente se reúne. Porque eu acho que minhas irmãs e meus irmãos, nós temos tantas lembranças boas dali, que levamos isso para os nossos filhos e hoje já estamos levando para os nossos netos. Porque foi ali onde foi a nossa primeira infância. É onde nós íamos para brincar, para chupar pirulito, entende? Tinha uns pirulitos que eles vendiam numa tábua também, era uma tábua quadrada assim, cheia de furos. Um dia desse eu estava na Praia do Poço e chegou um homem com um tabuleiro daquele, de pirulitos. Eram os pirulitos em forma de cone comprido e eram enfiados ali. Então ali a gente ia para chupar pirulitos, que é feito de açúcar, queimado também, do mel, assim, Foi bem artesanal. É, comer cavaco chinês. Não sei se você conhece. Qual é a sua região? Você...
Sudeste.
Pronto. É difícil conhecer. Cavaco chinês é outra coisa muito saborosa que nós temos aqui também. E uns sorvetes que eles vendiam assim como um quadrado. Não era num palito. Era como se fosse um tablete. Assim. E tinha uma cobertura exatamente com essa casca do cavaco chinês. Entende? Que eu poderia lhe dizer o que parecia, meu Deus, como um waffle hoje, mas só que era muito mais gostoso, certo? Então, era a nossa infância, era isso. Lá na Bica, no Parque Arruda da Câmara, né, que só vim saber muito depois, mas era, nós tivemos esse privilégio de brincarmos lá muito e transmitimos isso de geração em geração. Já vamos na terceira. E cultivando aquele lugar, meu neto é louco. Eu tenho um neto com 3 anos, ele diz, ele já disse assim, vovó, vamos fazer piquenique? Vamos para o zoológico. Então, ele já chama zoológico, e a gente já conversa assim. Então, é isso. Praia, nós vimos pouco. Quando nós vimos a praia, era sempre nessa coisa de juntar. Às vezes, juntávamos mais 2 ou 3 vizinhos para vir muita gente para cá, para a praia. Né? E
aquelas ruas ali do centro, hoje em dia elas são todas asfaltadas. Isso. Elas tinham alguma pavimentação? Como que era?
Tinha o calçamento. O calçamento. Já na minha época já tinha um calçamento ali. Né? Tinha uma parte que hoje ali na Cidade Baixa ainda se conserva, ali na ladeira da Borborema, ali na deixa-me ver ali. Descendo da catedral, sem ser ladeira do Borborema, por trás, como cai para o Bar da Pólvora, ainda existe, não é? Uma pavimentação diferente, que diziam até que era aplicação de pedras com óleo de bacalhau, né? A aplicação, a cola era feita com óleo de bacalhau. Né? Mas ali, graças a Deus, eu sempre morei em lugares que já tinha assim uma certa infraestrutura.
A gente vê ali no centro da cidade aquele um coreto ali na Praça dos Três Poderes, do chá, o pavilhão
do chá.
Como é que era aquilo ali? O que que era aquilo ali?
Aquilo ali, na nossa época, era uma sorveteria. Uma sorveteria assim, muito prestigiada, sabe? Também frequentada por pessoas que tinham as melhores condições, né? E havia também um passeio ali aos domingos, também havia esse passeio. Então, era uma sorveteria só e lanchonete, né? Sorveteria e lanchonete ali. Depois, com muito tempo já, eu também já numa fase já adulta, foi transformado com uma espécie assim, lanchonete e barzinho, que também serviam... refeições, né? Refeições rápidas, né? Depois foi transformado num restaurante. Depois teve uma fase de decadência, que virou ponto de prostituição, de encontros, virou ponto de encontros ali, né? Então, onde as pessoas assim de família deixaram de frequentar, porque realmente tornou-se um ponto que começou a funcionar assim, tipo 5 horas da tarde, às 10 da noite, mas era assim um ponto de encontros. Ficou, digamos, um lugar mal falado. Né? E depois passou uma fase assim, muito tempo fechada, e só recentemente, eu acho que uns 3 anos para cá, 4 anos no máximo, é que foi reaberto com self-service, assim, na hora do almoço, mas eu também nunca frequentei nesse último momento. Não sei como funciona, sei que reestruturaram, porque passou um período bastante tempo fechado, aquilo ali. Né? Porque além de ter se tornado esse lugar o ponto de encontro, também estava se tornando lugar de ponto de venda de drogas, coisas assim. Então foi fechado realmente durante muito tempo. E agora é que voltou a funcionar. Mas é um dos lugares mais antigos, assim, digamos, lugares pitorescos da cidade. Mais antes, uma pessoa pavilhão do chá.